Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, a capital de todos os paraibanos.
Atenção, emissoras da Rede Mais.
Chegou a hora. Pessoa,
a hora H.
Já tá no ar. Alô, paraibanos e paraibanas, boa noite, já estamos no ar, já está no ar aquela hora, a sua hora, a hora H. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite pra todo mundo que tá ligado aqui na hora mais aguardada do rádio paraibano que tá só começando.
Hoje, terça-feira, dia 8 de junho de 2021. Obrigado a você pela sintonia, valeu pela audiência. Estamos nos estúdios da Rede Mais Conteúdo em João Pessoa, já estamos no ar.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro.
Chegou, chegou a hora. Na hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, hora H. Hora H.
Oferecimento, rede de postos opção, tem sempre opção no seu caminho. São Brás, 70 anos, qualidade para toda a vida. E Lojão Rio do Peixe, no Lojão é fácil comprar.
O dia inteiro, agora, agora, na hora H.
Ambulante assassinado e duas crianças feridas por bala perdida no centro de João Pessoa.
Uma das vítimas, que tem apenas 6 anos, segue em estado grave no hospital de trauma da capital.
Motorista embriagado é preso depois de causar acidente que matou motoqueiro hoje à tarde na capital paraibana.
Patos, no sertão do estado, vive momento crítico com a Covid-19. Só neste mês já foram 13 mortes em apenas 8 dias.
Na entrevista da hora, a conversa é com a médica de Campina Grande, Annelise Menegueso. Ela detalha já já a reunião do suposto gabinete paralelo de Bolsonaro e sentencia taxativamente: não existe aconselhamento paralelo ao presidente.
Segundo o depoimento do ministro paraibano Marcelo Queiroga na CPI da pandemia, é marcado por bate-boca.
E Senado deve votar nos próximos dias empréstimo internacional de quase 200 milhões de reais para Paraíba, que já tem o aval do presidente Jair Bolsonaro.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Previsão de uma quarta-feira com tempo parcialmente nublado na Paraíba.
Com temperatura máxima em 32 graus e a mínima 18 graus.
Agora em João Pessoa, tempo parcialmente nublado, pancadas isoladas de chuva, termômetros marcando 24 graus.
Céu limpo em Campina Grande, a temperatura 23 graus.
6:04.
6:04.
É a hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Paraibanos e paraibanas, o que todo mundo já percebeu tem sido cada vez mais visível. A CPI da pandemia, criada com, pelo menos, a expectativa de contribuir com esse momento difícil do país, de fazer esclarecimentos e de superar entraves ao combate ao coronavírus, tem virado cada vez mais um grande palco de horrores. Lá, os interrogadores, os senadores, pouco querem saber das respostas, porque já estão com seus pensamentos formados, seus conceitos pré-estabelecidos. Só vale se responder exatamente o que o senador quer ouvir. De preferência, se for incriminando o presidente da República, Jair Bolsonaro. Do contrário, o nível baixa ao patamar de corar prostíbulo. Se há respostas imprecisas, e é bem possível que existam muitas, há, por outro lado, um grande tribunal da Inquisição e um show de histeria. De um lado, uma bancada governista que está lá só para tentar escamotear e não investigar a fundo mesmo. E do outro, uma bancada oposicionista que só aceita as respostas que convergirem com um relatório prévio que já está pronto, ninguém tem dúvida. O relatório da CPI da pandemia já está pronto, independente do que acontecer lá. E vai estar pronto. O governo foi negligente, foi omisso, investiu em tratamento sem eficácia, perdeu o time das vacinas. Muito disso é verdade mesmo e não precisava nenhuma CPI para constatar. Mas o script já está totalmente montado. O resto é só cena. E cena pouco recomendável para menores de 18 anos.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo. É
mais conteúdo.
6 e 7, de coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Oi, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Aroncir César Soares de Madrid.
Tudo como bom vai? Com você?
Vou bem, graças a Deus.
Amém.
Só estar vivo, nós já estamos bem, né?
É, numa pandemia, estar vivo já é um grande milagre, já tá bom demais, né?
A expectativa é que dias melhores cheguem nesse país, de meu Deus.
Dia chega. 2014 pra cá.
Tenho fé que um dia vai chegar.
2014 pra cá tem sido difícil, dias melhores, mas vamos torcer.
Quando a gente tá vivo, Heron, já é um dia melhor.
O Alisson Bezerra, a partir de agora, Paraíba, podem se comunicar conosco nos nossos canais de interação. Vamos que vamos.
Começando pelo WhatsApp, 993465236, repetindo 993465236. Se você está no Facebook, procura facebook.com/portalmaispb. Mas se estiver no YouTube, aí é fácil demais, a Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube. Na internet você acessa agora www.maispb.com.br, acompanha o programa e fica por dentro das principais notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo. E quando terminar o programa, Heron...
Fácil demais, vai no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas de áudio, procura Programa Hora H, reportagens, entrevistas, opiniões, tudo que você já ouviu no programa em formato de podcast. Não deu para ouvir o programa na íntegra, você pode acompanhar inteiro, só lá no Spotify, no Deezer, Programa Hora H, para você ouvir na hora que quiser e compartilhar com quem quiser. 6:09, agora 6:09, no oferecimento dos postos da Rede Opção em João Pessoa, Recife, Guarabira e Sapé, no seu caminho, a Paraíba toda já sabe, você já sabe, tem sempre um posto da Rede Opção, compromisso de qualidade e segurança, empresas do grupo Nelson Lira Filho.
Você está na Hora H.
Hora H.
Nós vamos começar o programa de hoje falando direto com Albemar Santos, indo ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, senador Humberto Lucena. Albemar Santos está lá, o Alisson Bezerra, porque tem detalhes sobre o estado de saúde de duas crianças feridas por bala perdida agora há pouco no centro da capital paraibana, o Alisson.
É com você, Albemar. Boa noite.
Boa noite, Albemar.
Boa noite a você, Alisson. Boa noite, Heron. A você que nos acompanha. Bom, tudo começou quando um homem, ele foi atingido, foi morto a tiros nas proximidades do terminal de integração na região do centro do Varadouro, ali...
Vamos tentar restabelecer o contato com o Albemar Santos. Tem um problema técnico aí, a gente está com dificuldades de ouvir o Albemar Santos. É só se comunicar com ele para a gente interagir, para ele trazer uma informação mais precisa com a gente, podendo ouvir e identificar o que o Albemar Santos está falando. O Alisson, explica um pouco o que é que aconteceu nesse caso que o Albemar Santos está cobrindo.
Era, esse caso aconteceu hoje à tarde, no fim da tarde. Um vendedor ambulante, ele foi baleado e morto. E aí duas crianças estavam para comprar lanche. Esse vendedor comercializa hambúrguer e essas crianças acabaram feridas. Foram socorridas por pessoas próximas para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, Senador Humberto Lucena. E uma delas está em situação grave, viu, Aron? Foi atendida e está em situação grave. Mas também tem outro caso que chamou atenção hoje à tarde na área policial em João Pessoa. Um motoqueiro acabou morrendo após ser atingido por um carro que vinha na direção contrária no bairro da Torre, na capital. E o motorista acabou sendo preso, Aron, porque estava embriagado. E esse motociclista, infelizmente, não resistiu à gravidade dos ferimentos e acabou morrendo no local mesmo. A moto, quando colidiu com o carro, aquele ditado popular, né, Aron? Voou. A moto acabou voando, né? Devido ao impacto, que foi bem forte hoje à tarde. As imagens, inclusive, você pode conferir agora em www.maispb.com.br. Mas esses foram os dois casos da capital. Tem informação também da área policial no sertão da Paraíba, Aron. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu hoje à tarde em Cajazeiras, que nos escuta agora através da Rádio Mais FM, 400 mil maços de cigarros contrabandeados. Olha só, Aron, essa carga estava escondida em um caminhão e avaliada, sabe em quanto? 2 milhões de reais. A Polícia Rodoviária Federal fez essa operação hoje à tarde em Cajazeiras e acabou prendendo o condutor que levava essa carga aí milionária, 2 milhões de reais de cigarros contrabandeados que foram apreendidos em Cajazeiras, no sertão da Paraíba.
6 e 12, vamos tentar voltar a falar com o Albemar Santos, saber se a gente consegue ouvir melhor o Albemar Santos agora. Albemar, você tá por aí, Albemar Santos? Tá não, tá? Tá aí, Albemar? Tá me ouvindo bem agora, Albemar?
Oi.
Ô, Albemar.
Albemar, você nos escuta?
É, tá difícil. Albemar, tá aí, Albemar?
A informação é, como vocês já bem detalharam aí, um homem foi morto.
Tá sem condições. 6 horas e 3 minutos agora, 6 e 3. Daqui a pouco a gente traz Albemar Santos com essas informações quando a gente colocar o áudio normal para que os ouvintes e quem está acompanhando em vídeo também veja. O Alisson Bezerra, vamos trazer agora uma entrevista que chamou a atenção, de um assunto que chamou a atenção hoje na imprensa brasileira e paraibana, porque envolve uma médica da Paraíba. É a história do tal gabinete paralelo. Foi divulgado detalhes de uma reunião ocorrida em setembro de 2020 entre médicos do movimento Médicos pela Vida e o presidente da República, Jair Bolsonaro, numa sala fechada no Palácio do Planalto. Um encontro que, inclusive, foi transmitido nas redes sociais do próprio presidente da República, mas a celeuma está posta. Essa médica paraibana chama-se Annelise Menegues, muito conhecida em Campina Grande, é endocrinologista, e ela fala conosco a partir de agora sobre esse assunto, sobre os detalhes dessa reunião e sobre as implicações também, porque esse é um dos objetos que está sendo discutido na CPI da pandemia. É a entrevista da hora.
Entrevista da hora.
Doutora Annelise Menegues, boa noite. Seja bem-vinda aqui à Hora H.
Boa noite, Heron. O Alisson, é um prazer enorme estar conversando com vocês aqui para prestar os esclarecimentos sobre tudo isso que está acontecendo, que a gente tem visto nas manchetes nas últimas horas.
O principal esclarecimento, imagino que nesse momento, é em relação à sua posição. Qual é a sua posição frente a esses principais pontos mais sensíveis e mais polêmicos no enfrentamento à Covid-19, doutora?
Bom, primeiramente eu quero deixar claro que eu não participo de nenhum gabinete paralelo. Eu estava lá, estive numa audiência pública com o presidente da República, que foi transmitida ao vivo em setembro do ano passado, no Palácio do Planalto. Tive a minha entrada devidamente registrada, não era um encontro às escusas, não tive nenhum tipo de financiamento para estar lá, fui com recursos próprios, a convite do Movimento Médicos pela Vida, um movimento iniciado em Recife e que tem como objetivos o tratamento da Covid-19 desde as fases iniciais, o estudo da doença e, na ocasião, a oferta de atendimento gratuito àqueles pacientes que não tinham condições de arcar com custos médicos. Então, eu fui como convidada desse movimento, não tinha lugar de fala na audiência e, depois que começou a reunião, eu achei que seria interessante eu me posicionar, porque alguns pontos estavam sendo debatidos e eu não concordava com todos eles.
Por exemplo, doutora Annelise.
Eu sou conselheira federal de medicina, mas eu não estava pelo Conselho Federal de Medicina, é importante eu dizer isso, eu estava lá como médica cidadã. É um dos pontos que eu não concordo é, primeiro, da defesa cega de determinada droga, droga A, droga B. Né, o que eu sempre busquei desde o início da pandemia e que continuo com o mesmo discurso uníssono até hoje é que nós temos que respeitar o parecer 04 de 2020 do Conselho Federal de Medicina, que fala sobre autonomia médica. O médico, ele tem o direito de prescrever o melhor tratamento, o tratamento que ele achar adequado para o seu paciente, desde que não traga danos, desde que o paciente esteja em consenso com o seu médico. Assim como nós também temos que respeitar aquele colega que não tem o desejo, que não se sente confortável de prescrever determinadas drogas. Nós temos que respeitar os dois lados. Assim como, qual foi o meu apelo? Né? O vídeo, ele está público, me causou muita estranheza quando o site Metrópolis divulgou um vídeo vazado, porque o vídeo é de uma transmissão no Facebook do presidente da República, está lá desde setembro. Se você que está em casa agora e quiser assistir, é só colocar 8 de setembro lá no Facebook do presidente da República e está lá tudo o que eu falei. Então, o apelo que eu pedia e que eu continuo pedindo até hoje é o oferecimento ao acesso ao diagnóstico precoce. Porque a Covid-19, ela não é diferente de outras doenças. A gente sabe que quando a doença é diagnosticada precocemente, há uma chance maior do paciente ser curado.
A senhora acha que esse debate está sendo criminalizado, doutora?
Que o quê?
Que esse debate sobre tratamento ou diagnóstico precoce está sendo criminalizado, na sua opinião?
Infelizmente, politizaram a doença. Né? Eu sei, inclusive, que eu tenho colegas que politizaram dos dois lados, mas eu me coloco desde o início e aí, independente, eu tenho muita tranquilidade para falar isso com você, porque desde o início dessa pandemia, eu sempre me coloquei alheia a qualquer viés político e ideológico que eu tivesse. E sempre coloquei o paciente em primeiro lugar. A gente tem que pensar no melhor para o nosso tratamento, oferecer para o nosso paciente, oferecer um tratamento que realmente ofereça a melhor chance de cura para ele. E não existe receita de bolo, Heron, com droga A, com droga B, com droga C. Esse tratamento, ele tem que ser individualizado, acompanhado por um médico, né? Hoje já existem mais de 10 drogas empregadas no tratamento da Covid-19. Não há cura ainda, mas há tratamento. Uma outra coisa importante que também me causou estranheza nas mídias é falar que nós estávamos lá contra a vacinação. Eu sempre fui a favor da vacinação da população. Eu acredito que nós vamos conseguir a tão sonhada imunidade de rebanho com a vacinação em massa. Né? O Brasil está aí no rol dos poucos países que estão produzindo vacina. Isso é muito importante para toda a população brasileira. Mas a vacina, ela é prevenção. E a gente não pode esquecer daqueles pacientes que já estão com a doença. Esses pacientes precisam ser acolhidos, precisam ter o direito ao diagnóstico precoce e assim ter uma chance maior de cura. Quantas famílias estão sendo destruídas por essa doença maldita? A gente tem que deixar a politização de lado. O nosso inimigo é um só e é o vírus.
Doutora, a senhora falava comigo mais cedo e evitou fazer alguns comentários se colocando, enfim, colocando a sua posição mais como médica. Mas inevitavelmente a senhora e exerce um cargo de conselheira federal de medicina. E, obviamente, a senhora participa de grandes discussões sobre o que está acontecendo no Brasil. A senhora agora há pouco fez uma crítica aos seus colegas, de um lado e de outro, que politizam a doença. E aí vai a pergunta para a conselheira federal de medicina. Alguém mais no Brasil politiza mais a doença do que o próprio presidente da República?
Mas ele não é médico, Heron. Então eu não me sinto nem confortável em comentar as posições dele, os pensamentos dele.
Aí é que é mais grave, ele não é médico, mas está receitando um remédio.
Tenho. Mas a receita é com o médico, é quem faz o acompanhamento. Do mesmo jeito que eu não quero comentar o comportamento do governador de São Paulo durante esse final de semana, né? No caos que está em São Paulo e o que ele fez. Eu
já
acho
tá
que
comentando.
Isso não vale. Eu acho que o que a gente deve realmente é focar naquelas medidas que realmente podem prevenir a doença. Estimular os nossos pacientes a se vacinarem, estimular os nossos pacientes que, mesmo vacinados, a gente precisa ainda seguir com as recomendações, distanciamento social de 2 metros, evitar aglomerações, o uso de máscara, álcool gel, lavar as mãos. Então, a gente tem que estimular aquilo que a gente sabe que realmente vai ajudar a gente a superar esse momento que a gente está vivendo. E aí, eu não me sinto confortável para poder comentar aquilo que eu não... que eu não domino e que não faz parte da minha profissão, que é cuidar dos meus pacientes, daqueles que me procuram, ou como você, alguém que queira qualquer tipo de informação ou esclarecimento.
Doutora,
mas que seja espontânea.
Doutora, a senhora foi taxativa ao dizer que, pelo menos na sua opinião, pelos elementos que a senhora tem, pela experiência que a senhora teve nessa reunião, na sua avaliação, não existe gabinete paralelo. A senhora tem elementos que lhe dão conforto para tomar, fazer essa sentença?
Eu estou acompanhando toda a CPI, né? Eu estava isolada com o Covid e pude acompanhar tudo, inclusive... uma entrevista ontem do ex-assessor Arthur Weintraub. E a gente viu que realmente o presidente, ele recebia alguns estudos dos assessores dele. E isso não é errado. O que eu posso dizer é que eu estive 2 vezes no Palácio do Planalto ano passado, uma recebendo homenagem, a outra nessa audiência pública, e que em nenhum momento eu percebi que existisse qualquer gabinete paralelo. Eu sou taxativa em dizer que aquela reunião de setembro não foi um gabinete paralelo, não foi uma reunião de aconselhamento do presidente, em hipótese alguma, não foi uma reunião político, partidária, ideológica ou com qualquer financiamento público. Nós estávamos lá apresentando as demandas do movimento e eu me senti na obrigação de falar que, como estava politizando um pouco o discurso, eu me senti na obrigação de solicitar um respeito à autonomia de quem quer prescrever, assim como de quem não quer. E que o nosso objetivo é um só, é oferecer ao paciente o direito de ser diagnosticado precocemente e ser abordado adequadamente por um médico em todos os rincões do país. Era isso, essa minha solicitação quando eu estive lá na frente do presidente da República.
Doutora Annelise, o encontro em que está lá a doutora Nisi Yamaguchi, o deputado federal Osmar Terra, que tem uma defesa aberta sobre o uso da cloroquina, por exemplo, sem a presença de um técnico ou de alguém mais exponencial do Ministério da Saúde, se isso não for um aconselhamento paralelo, o que seria para a senhora?
Era uma audiência pública, não era nenhum tipo de aconselhamento. O deputado Osmar Terra foi quem intermediou essa reunião. Não existia ninguém do Ministério da Saúde, mas o presidente foi bem claro que falaria com o general Pazuello, na época então era o ministro da Saúde. E ali eu não vi nenhuma tentativa de aconselhamento. Eram mais demandas do movimento mesmo, tá bem claro. Vídeo.
Doutora Annelise Menegues, médica endocrinologista, conselheira federal de medicina pela Paraíba, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos aqui na Hora H, na Rede Mais.
Muito obrigada a você, Eron, por me dar esse espaço. Eu estou sempre disponível para o que for necessário e pode contar comigo sempre. Boa noite, Deus os abençoe. Hora H.
No oferecimento da São Brás, 70 anos, qualidade para toda a vida.
Você está na Hora H.
Hora H.
Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Azul começa a vender passagens aéreas para Patos. Quer saber o valor, Heron? Barato demais, viu? R$215,80.
É a mesma cidade do sertão que vive um momento crítico com a Covid-19. Só neste mês já foram 13 mortes em apenas 8 dias.
O depoimento de Marcelo Queiroga na CPI da pandemia foi bate-boca com os senadores.
Senado deve votar nos próximos dias empréstimo de quase 200 milhões de reais para a Paraíba, que tem o aval do presidente Jair Bolsonaro.
O dia inteiro em uma hora.
A hora H.
Que volta já já.
Se liga aí, 6h25.
Lá, 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 lá. A hora H. Volta já.
Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano.
A Sambrás comemora
Ligam
70
a Paraíba
anos
na hora H.
Sabor de prêmios. São 10 carros e um apartamento. Mais de 1 milhão de reais em prêmios. A cada 4 produtos cadastrados no site da
Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba.
E tem mais. Se você está concluindo os estudos na rede estadual, pega a visão do programa Primeira Chance e entre no mercado de trabalho. Nesse ano, serão 670 bolsas de estágio em cerca de 200 empresas na Paraíba. A sua vida merece ir pra frente. Acesse primeirachance.sect.pb.gov.br, faça sua inscrição no Primeira Chance e aperte o play no seu futuro. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
A Sambrás comemora 70 anos com a promoção Sabor de Prêmios. São 10 carros e um apartamento. Mais de 1 milhão de reais em prêmios. A cada 4 produtos cadastrados no site da promoção, você ganha um número da sorte para concorrer. E tem mais, cadastrando qualquer café Sambrás, você ganha um número extra. Olha só quanta chance. Comemore com a gente os 70 anos da Sambrás. Participe da promoção Sabor de Prêmios. Eu tô sentindo que você tá com sorte.
Atenção, João Pessoa e região para essa novidade. Chegou a Blue TV, a nova TV por assinatura do Brasil. São mais de 100 canais por R$39,90 por mês. Filmes, séries, desenhos, esportes e muito mais. Fale agora mesmo com os nossos consultores pelo WhatsApp 83 981 91 5828. E tem mais, curso de inglês grátis para os 100 primeiros assinantes da Blue TV. E ainda, sem fidelidade, sem consulta o SPC e Serasa. Assine Blue TV 83 981 91 5828. Te vejo na Blue.
Moção, vida, meu bem, chuchuzinho. Não importa como você chama, ame do seu jeito com ofertas Lojão Rio do Peixe. Cama Unibox Casal por apenas R$12,49,90. Conjunto de mesa para cozinha com 6 cadeiras, só R$119,90. Lavadora de alta pressão com 1.400 watts de potência e economia de até 80% de água, só R$12,39,90. Compre na loja mais próxima e também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla ponto integrada.
Rede Mais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
Sou eu de volta, de coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h29, estamos de volta e agora trazendo os dados da Covid-19 das últimas horas na Paraíba.
Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, foram contabilizados mais 1.412 casos de Covid-19 no Estado. Agora, Paraíba totaliza 347.008 casos confirmados de infecções pelo novo coronavírus. Também foram confirmadas mais 37 mortes, sendo que 22 aconteceram nas últimas 24 horas. Esse dado acabou aumentando um pouco no comparativo a ontem.
6:30 agora, nós vamos voltar ao Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, de onde fala Albemar Santos, com as últimas informações sobre o estado de saúde, o Alisson Bezerra, das crianças que foram feridas por bala perdida hoje à tarde no centro da capital paraibana. Albemar, agora sim, boa noite.
Boa noite, Albemar.
Boa noite a vocês, agora sim, graças a Deus. Pois é, as duas crianças que foram atingidas durante o homicídio cometido contra um ambulante lá na região da integração do Varadouro, elas chegaram aqui, apesar de conscientes, mas uma delas, um menino de 6 anos, foi direto para o bloco cirúrgico. Ele ainda está passando por cirurgia. O seu estado é grave, porém estável. Essa criança de 6 anos, por 2 disparos, um no braço e outro no abdômen. Uma outra criança, a segunda criança, que também foi atingida, uma menina de 2 anos, ela está em estado regular, também ainda está aqui no hospital de trauma e foi atingida por um tiro de raspão no braço. Só recapitulando, um comerciante, um ambulante, ele foi morto durante a tarde de hoje, lá próximo à integração. Homens chegaram e dispararam várias vezes. Esse homem morreu no local. Apesar do crime ter sido cometido em plena luz do dia, a polícia ainda não tem pistas desses homicidas, Heron e o Alisson.
Albemar Santos, mais alguma pergunta, Alisson?
Não, só isso mesmo. Obrigado, Albemar, pela atenção aqui na Hora H.
6:31, no oferecimento do Café São Brás, da São Brás. 70 anos, qualidade para toda a vida.
A São Brás comemora 70 anos com a promoção Sabor de Prêmios. São 10 carros e um apartamento. Mais de R$1 milhão em prêmios. A cada 4 produtos cadastrados no site da promoção, você ganha um número da sorte para concorrer. E tem mais, cadastrando qualquer café São Brás, você ganha um número extra. Olha só quanta chance. Comemore com a gente os 70 anos da São Brás. Participe da promoção Sabor de Prêmios. Eu tô sentindo que você tá com sorte.
Dia todo de todo mundo, numa hora, hora H. 6:32 agora.
Eram a Azul Linhas Aéreas iniciou hoje as vendas das passagens aéreas para Patos, no sertão da Paraíba. A tarifa inicial, que já pode ser comprada pelas pessoas que desejam viajar para Recife e de Recife para outros destinos do Brasil e do mundo. Agora, quem quiser sair de Patos para ir para Portugal, pode ir Estados Unidos.
Faz a conexão.
Viajar,
né?
O mundo. O trecho inicial, Eram, entre Patos e Recife, será vendido por R$215,80. Claro que tem um período para você comprar. E se você for comprar de um dia para o outro, vai aumentar esse valor. Então, se você quer viajar, tem uma viagem programada para daqui a 1 mês, 2 meses, você já pode comprar saindo de Patos por R$215,80.
Falando em Patos, no sertão da Paraíba, o município vive uma situação crítica e preocupante nesse momento. Tanto que, nas últimas horas, a prefeitura do município decretou, por exemplo, a proibição de venda de bebidas alcoólicas, entre outras medidas para o enfrentamento à Covid-19. O Alisson Bezerra, pessoas conhecidas estão morrendo no município. Recentemente, um secretário de saúde, veja só a ironia, um radialista conhecido em Patos, que nos ouve agora na rádio Itatiunga FM, que inclusive está de nova programação. Enfim, são 13, até onde a gente tem contado, 13 mortes por Covid-19 somente nos primeiros dias de junho, nesses primeiros 8 dias. Isso era a média de abril e de maio, o mês inteiro. Isso é um assunto preocupante, por isso nós vamos falar agora por telefone com o prefeito do município, Nabô Vanderlei, do Republicanos. Conversa conosco agora. Prefeito Nabô, boa noite.
Boa noite, prefeito.
Boa noite, Aron. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos que nos escutam nesse momento através dessa cadeia de rádio.
Prefeito, como é que está a situação nesse momento? Qual é a preocupação? Qual é a situação assim que chama mais a atenção do senhor? Como é que o senhor, gestor, está enfrentando esse quadro que é muito preocupante?
Olha, Aron, é um momento difícil realmente, quando a gente pensa que vai passando a pandemia e volta uma nova onda e cada vez mais forte, cada vez mais mais letal, e isso preocupa a todos nós. Estamos aqui tomando medidas, medidas mais duras com relação a combater a aglomeração, para a gente poder realmente tomar medidas mais sérias para as pessoas poderem se cuidar melhor. Como você falava aí, nós tivemos 13 mortes em todo o mês de abril, tivemos 15 mortes em todo o mês de maio, e nesses primeiros 8 dias do mês de junho já tivemos 13, acho que morreram mais 2 hoje, chegando aí em torno de 15 mortes. Inclusive agora mesmo estou saindo do velório do ex-vereador Juraci Dantas, um vereador em paz por muito tempo, e faleceu outra pessoa na UPA. Então é muito preocupante a situação, a gente está tomando algumas medidas porque infelizmente algumas pessoas não querem entender essa letalidade do vírus, essa agressividade com que esse vírus ataca, e aí tomamos algumas medidas, publicamos um decreto final de semana passado proibindo a venda de bebidas alcoólicas, toque de recolher, e agora segunda-feira republicamos o decreto mantendo a proibição de bebidas até a próxima segunda-feira, comércio funcionando até 10 horas seguidas, mas à noite toque de recolher, final de semana tudo fechado, não abriremos, não terá feira livre, supermercado fechado, tudo fechado. Então a gente está tomando as medidas aqui para que a gente possa tentar conter essa onda crescente do vírus. Se a gente corta essa corrente aí de crescimento aí, a gente dá uma estabilizada na situação, porque estamos com a nossa UPA lotada, o hospital regional com todos os leitos ocupados. Nós estamos aqui com problema de falta de abastecimento de oxigênio. Algumas medicações já estão sendo difíceis de encontrarmos para o tratamento dessas pessoas. Então, é uma situação realmente muito difícil. E aí tivemos que tomar essa medida mais dura para que a gente possa conter essa propagação do vírus e aí tentar, com essas medidas, salvarmos vidas de pessoas aqui da nossa cidade e, consequentemente, da nossa região.
Prefeito, o senhor falou há pouco que as UPAs estão lotadas e também os hospitais. Na cidade, já há fila de espera de pacientes com a Covid-19? E se sim, esses pacientes estão sendo levados para quais municípios?
Olha, a gente trabalha aqui com o setor de regulação do Estado, e à medida que vai surgindo os casos mais graves que a gente pede na regulação, eles encaminham essas pessoas. A maioria das pessoas de Patos estão ficando aqui mesmo na cidade, mas tem muita gente de fora aqui. Dos 32 leitos que temos de UTI, talvez Patos esteja ocupando aí em torno de 35%, 40%. Foi a média que a gente pegou há 2 dias atrás. Quando não tem vaga aqui, geralmente os pacientes são transferidos para o Hospital de Clínica de Campina Grande, que é um hospital que tem uma estrutura muito boa, tem um protocolo de tratamento realmente muito bom e tem salvado muitas vidas de paraibanos que são internados naquele hospital.
Prefeito Nabor Vanderlei, o senhor me relatava mais cedo que inclusive a cidade estava em ritmo de tensão, porque em poucos dias, nessa semana, a primeira semana do mês de junho, parece, pelos dados, que tem sido mais agressiva do que os 2 meses anteriores. Eu gostaria de saber do senhor, que conversa com as pessoas, que sente o pulso da cidade de Patos, qual é o sentimento hoje do município diante desse instante que a cidade está vivendo?
Olha, não é um sentimento, as pessoas com quem a gente conversa, as pessoas estão temerosas, as pessoas estão assombradas, muitas delas sem saber o que fazer, então é um momento muito difícil, são muitas mortes, todos os dias a gente tem notícia aqui de pessoas morrendo. O Alisson perguntava sobre a UPA, a gente está com ela totalmente ocupada, e quando a gente consegue regular um paciente para o hospital, já tem 2, 3 esperando para entrar nessa fila devido a casos mais graves. Então a gente sente um temor da população. Acho que essas medidas que nós tomamos foi apoiada por toda a população, só alguns setores que sentiram-se prejudicados por conta da decisão, mas a grande maioria apoia essas medidas. Todos nós estamos aí imbuídos nesse propósito de conscientizar aqueles que ainda acham que o vírus não existe, que não vai dar em nada. Então essas medidas são justamente para a gente conter tudo isso. As cidades vizinhas, alguns deles, os prefeitos, não tomaram essas mesmas medidas, mas a gente está em contato com eles para que possam aderir a esse, a esse, a esse, a esse decreto, porque muitas pessoas estão saindo daqui, não bebe aqui, mas vai beber numa cidade vizinha, ou vai para uma fazenda numa cidade vizinha e termina se aglomerando do mesmo jeito. E a nossa grande preocupação, o Alisson, com essas medidas, é porque a partir da próxima semana a gente já começa praticamente os festejos, a data dos festejos juninos. Vem aí São João, vem aí São Pedro. Então, se nós não contemos isso agora, se o mês de maio já está desse jeito, nós teremos um mês de julho bem pior, porque a gente sabe que as pessoas começam a assistir essas lives, começam a ir para as fazendas, começa a questão de bebidas. Então, ou a gente contém isso agora, ou o mês de julho vai ser um mês ainda pior do que a gente está vendo agora, o que está acontecendo nesse mês de junho.
O Alisson.
Eu questionar justamente ao prefeito, Aaron, sobre essa questão do São João, né? Patos é uma cidade que tem uma tradição de São João. Inclusive, a live que iria acontecer, o São João Virtual, acabou sendo cancelado. E se a prefeitura iria prorrogar essa proibição da venda de bebidas alcoólicas até o período junino, justamente, prefeito, para evitar essas aglomerações dentro de casa?
Olha, o nosso decreto com relação à bebida, ele vai até a próxima segunda-feira, dia 14. E as outras medidas irão até o dia 18 de junho, acompanhando o decreto estadual. É um caso para a gente avaliar essa situação. Eu tenho acompanhado diariamente a evolução dos casos para que a gente possa ver as medidas que serão tomadas na próxima semana. Até o momento não tratamos ainda com relação a essa prorrogação, mas se houver necessidade nós iremos fazer, porque se todas essas medidas que nós estamos tomando, se a gente conseguir salvar pelo menos uma vida a mais, já está valendo a pena, porque a gente está tomando as medidas corretas para esse momento, para conter a propagação do vírus. Não é brincadeira, nós perdemos o nosso secretário de saúde, que estava na linha de frente, no combate, que estava acompanhando todo o processo de vacinação, que estava visitando a UPA, que estava dentro das unidades. Infelizmente, adquiriu o Covid e não conseguiu vencer o vírus. E perdemos ele, perdemos outras pessoas importantes da cidade, pessoas anônimas, que estão morrendo aí praticamente todos os dias. Teve só em uma noite aqui, Aaron, nós morreram 12 pessoas, 6 de Patos e 6 de cidades vizinhas que estavam internadas aqui. Então, é uma situação realmente preocupante, e a gente ou toma essas medidas ou a gente não vai ter o controle da situação mais.
Perfeito, eu gostaria de compartilhar rapidinho um sentimento aqui com o senhor. Eu estava ouvindo atentamente quando o senhor disse: eu estou tentando convencer alguns colegas a tomar medidas parecidas aqui na região. E aí fica assim, muito patente, prefeito Nabor Vanderlei, de que essa é uma guerra que, do jeito que está, é uma guerra perdida, porque é o mesmo vírus em 223 municípios da Paraíba, e cada gestão, cada município tratando de uma forma, né, de acordo com a orientação daquela Secretaria de Saúde, dos técnicos que tem. O Estado tem uma visão científica, administrativa sobre isso. Enfim, que João Pessoa tem uma, Campina Grande tem outra, e no mesmo território. Então, a sensação que fica é o seguinte: isso só vai realmente ter alguma efetividade, esse tipo de decreto. O senhor está aí decretando uma coisa, mas a região todinha que,
lado,
que
né,
a sua cidade atende, está se comportando e está enfrentando de outra forma. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: que parece que isso só vai ser, né, unificado e levado assim, a uma política una, que tenha o mesmo resultado, que enfrenta a situação, quando nós tivermos assim um grande comitê mesmo, representativo, primeiro de pesquisadores, de infectologistas, de sanitaristas, que são as pessoas que entendem, mas com representações de municípios, sobretudo regionais, Sertão, Brejo, Gurimataú, Campina Grande, de Ministério Público, de Justiça, porque senão nós estamos numa grande torre de Babel. Um ente pensa de um jeito, depois aquilo é judicializado, chega no Ministério Público, depois chega na Justiça, que não participou desse consenso. Ou seja, são medidas que não são consensuais e que, portanto, todo mundo questiona e quase ninguém respeita e confunde mais do que resolve. Eu não sei se eu estou falando aqui algo que não seja compatível, não seja razoável, mas esse é o sentimento. Porque na hora que parte de um comitê inquestionável, aí não tem o que questionar, não tem justiça, não tem Ministério Público, não tem gestor, não tem ninguém. E tem autoridade técnica e científica para isso. Porque senão fica a medida de Naboa, a medida de João Azevedo, a medida de Cícero Lucena. Enfim, eu acho que chegou a hora hora de se ter uma discussão mais madura para enfrentar essa situação de forma unificada. Tô vendo o seu depoimento, a sua angústia aí. Aqui nós decretamos de um jeito, mas a região, eu tô convencendo os colegas. Ou seja, é enxugar gelo. A verdade é essa.
Exatamente, Aaron. A gente preocupa quando se envolve política em questões sanitárias. Acho isso. Que a questão é totalmente sanitária. As medidas tomadas pelo governo do estado, discutida por um comitê de avaliação que acompanha o quadro de evolução em todo o estado, a questão das bandeiras amarela, laranja, bandeira verde, bandeira vermelha. Então, o estado tem todo esse acompanhamento. E aqui, o que é que nós estamos fazendo? A gente tem procurado acompanhar os decretos estaduais, porque sabemos que tem uma equipe que envolve sanitaristas fazendo tudo isso e dando as determinações para todo o estado. Acho que deveria ser seguido. Aqui, além de cumprirmos o decreto estadual, nós publicamos um decreto ainda mais rígido devido à situação que eu estou vendo aqui em Patos. Situação que nós estamos vendo dentro da estrutura de saúde aqui de Patos, que não tem mais vaga para as pessoas. Então, nós ampliamos o nosso decreto para que ele fosse mais rígido, mas não dá para a gente estar... e vai comprar numa cidade, vai comprar num local perto, enfim, eu acho que tinha que ser uma medida unificada para todo o estado, de acordo com a gravidade de cada região. É importante que a gente possa ter essa unidade, que a gente possa unificar esses discursos para que isso seja resolvido. Não dá para se resolver questões sanitárias na justiça, para, por exemplo, uma categoria se acha prejudicada, aí vai o prefeito para agradar aquela categoria, entra na justiça, aí consegue eliminar, vem o estado, derruba a liminar, aí fica os outros municípios dizendo por que cidade tal pode abrir e a outra não pode, enfim. Isso cria uma insegurança muito grande com relação às decisões que têm que ser tomadas para a gente combater o vírus. Nós estamos aqui sentindo essa pressão, mas o gestor que tem responsabilidade, ele tem que ter coragem de tomar essas decisões nesse momento, que eu repito, muito mais importante do que a gente agradar uma categoria e a gente salvar uma vida de uma pessoa que possa ser contaminada se não tomarmos essas medidas. E eu não abro mão de tomar as medidas que sejam necessárias para a gente procurar combater essa propagação do vírus aqui no município de Patos.
Prefeito Nabor Vanderlei de Patos, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H, prefeito.
Obrigado, prefeito.
Aaron, um abraço a você, um abraço ao Alisson, um abraço a todos. E que Deus possa nos abençoar para que a gente possa, o mais rápido possível, vencer esse vírus, que possa chegar a vacina para que as nossas vidas possam voltar à normalidade. Um abraço a todos.
Muito obrigado. 6h47, é isso aí. Do jeito que está, não dá não.
Só uma
palavrinha,
corroboro com tudo que o prefeito falou. Principalmente com as pessoas. Vou chamar aqui a atenção, Aaron, sei que a gente está estourado, mas só chamar a atenção para esse mês que nós estamos passando de São João. Aqui vai o depoimento de uma pessoa que tem pelo menos 10 pessoas da família contaminadas com coronavírus. Eles não foram para festas, eles não se aglomeraram, eles moram na mesma casa. E aí, Aaron, está a situação do que o prefeito falou aí nesse mês de São João, as lives acontecendo, vários amigos se encontrando para poder festejar uma tarde, uma noite, e não esquecem das consequências. Esse mês é muito duro. A gente queria estar celebrando lá em Campina Grande, ou em Patos, ou em Cajazeiras, ou Santa Luzia. Mas não dá. Para que a gente, no mês de julho, possa ter um mês mais tranquilo, nós precisamos agora redobrar ainda mais as atenções.
O que você está dizendo lembra muito o que eu ouvi do deputado federal Rafafá. Pois é. Rafafá, que alguns levam na brincadeira, tem dito coisas muito sérias. Como, por exemplo, a gente tem que parar com esse comportamento nosso, brasileiro, de sempre transferir responsabilidades.
Concordo.
Parece que, assim, o vírus, ele está na caixinha do político, do gestor, aí de vez em quando ele abre e contamina quem ele quer, e a gente não tem nada com isso. Nada, não. Eu só aponto o dedo. Faltou isso, é culpa de Cicrano, é culpa de B, é culpa de C, e a gente não tem nada com isso. Como se a gente não tivesse a obrigação, princípio, de tentar se proteger. Agora, se a gente se comporta mal, se a gente faz nossas aglomerações pequenas, domésticas, entre pessoas, né, da nossa convivência e acha que o vírus não vai chegar, não tem jeito. Aí é muito fácil depois você só apontar o dedo. É culpa do governador, é culpa do prefeito, é culpa do vereador, é culpa de todo mundo. mundo, né?
Menos a minha, né? Menos
só
a gente sua,
esquece,
né,
de olhar pro espelho. É. E eu tô me comportando como? O que é que eu tô fazendo? Aí depois é fácil, eu transfiro a culpa e tá tudo muito certo. É uma velha mania que a gente tem de jogar a responsabilidade pra todo mundo e esquecer do nosso dever de casa. 6h49, nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
O balanço do depoimento do ministro paraibano Marcelo Queiroga na CPI da pandemia no Senado Federal.
No oferecimento do Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Se você está concluindo os estudos na rede estadual, pega a visão do programa Primeira Chance e entre no mercado de trabalho. Nesse ano, serão 670 bolsas de estágio em cerca de 200 empresas na Paraíba. A sua vida merece ir pra frente. Acesse primeirachance.sect.pb.gov.br, faça sua inscrição no Primeira Chance e aperte o play no seu futuro. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
É todo em uma hora.
A Hora H.
Até já.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já. Rede Mais.
Ação Brás comemora 70 anos com a promoção Sabor de Prêmios. São 10 carros e um apartamento. Mais de R$1 milhão em prêmios. A cada 4 produtos cadastrados no site da promoção, você ganha um número da sorte para concorrer. E tem mais, cadastrando qualquer café São Brás, você ganha um número extra. Olha só quanta chance. Comemore com a gente os 70 anos da São Brás. Participe da promoção Sabor de Prêmios. Eu tô sentindo que você tá com sorte.
Se você tá concluindo os estudos na rede estadual, pega a visão do programa Primeira Chance e entre no mercado de trabalho. Nesse ano, serão 670 bolsas de estágio em cerca de 200 empresas na Paraíba. A sua vida merece ir pra frente. Acesse primeirachance.sect.pb.gov.br, faça sua inscrição no Primeira Chance e aperte o play no seu futuro. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Atenção João Pessoa e região para essa novidade. Chegou a Blue TV, a nova TV por assinatura do Brasil. São mais de 100 canais por R$ 39,90 por mês. Filmes, séries, desenhos, esportes e muito mais. Fale agora mesmo com os nossos consultores pelo WhatsApp 83 981 91 5828. E tem mais, curso de inglês grátis para os 100 primeiros assinantes da Blue TV. E ainda, sem fidelidade e sem consulta ao SPC e Serasa. Assine Blue TV 83 981 91 5828. Te vejo na Blue.
Moção, vida, meu bem, chuchuzinho. Não importa como você chama, ame do seu jeito com ofertas Lojão Rio do Peixe. Cama Unibox Casal por apenas R$12,49,90. Conjunto de mesa para cozinha com 6 cadeiras, só R$10,119,90. Lavadora de alta pressão com 1.400 watts de potência e economia de até 80% de água, só R$12,39,90. Compre na loja mais próxima e também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrado.
Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Rede Mais. Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H.
Hora H.
Sou eu de coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6h54, como é que foi o dia de depoimentos na CPI da pandemia hoje, Wallace?
Vou deixar que as imagens e o áudio falem por si só.
esse aspecto da vacinação das gestantes.
Sim, não, não, tem... você vai... Agora, peraí, você vai responder isso aqui. Quem foi que editou a norma?
Quem editou foi o Programa Nacional de
Imunização. Não, senhor, não foi não, ministro. Não foi não. Doutora Franciele Francinato.
É, ela é a coordenadora do
ministro,
Programa
Nacional. Ministro, fala a verdade, ministro.
Senador, eu senhor, sempre falo a verdade,
a ciência
senador.
Não pode mentir, ministro.
Eu sempre falo a verdade,
não
senador.
Fala, não.
Eu sempre falo.
A ciência não pode mentir.
Você
não
foi, não deixa
foi,
falar.
Não foi, o senhor não citou o nome dela.
Senador.
Foi Franciele Francinato.
Chama-se Programa Nacional de Imunização.
A paciente morreu com a dose
Vossa
da
AstraZeneca. Vossa Excelência, permite eu falar?
6h55, faz um clima. Vamos a Brasília, capital da República.
Hora de Brasília.
Wêler Diniz pegou fogo, mas saiu desse fogo, saiu alguma coisa produtiva aí, Wêler Diniz. Boa noite. Alô, Wêler Diniz.
Oi.
Agora sim, tô lhe ouvindo, Wêler.
Oi, Heron. Boa noite, Wallace. Boa noite também. É realmente uma reunião bastante tensa, como tem sido aí a marca da CPI da pandemia, onde o ministro Marcelo Queiroga, mais uma vez, tenta repetir aquela primeira participação dele, tentando se esquivar, fugir de perguntas, enfim. Mas hoje ele, pelo menos, disse alguma coisa positiva, viu, Heron? Disse com todas as letras, com todas as palavras, que a cloroquina não funciona para combater a Covid-19. Isso ele evitou o quanto pôde no primeiro depoimento, mas hoje confrontou o presidente da República e disse que não funciona. E a partir dessa declaração dele, vamos saber quanto tempo ele dura no Ministério, viu, Herói? E outra coisa relevante também, que embute aí um negacionismo do ministro, um paraibano, né? Ele sustentou aqui na CPI hoje que a Copa América não potencializa a taxa de contaminação e o risco de transmissão, o que obviamente é um argumento falacioso, porque isso envolve deslocamento de grandes equipes, alojamento, concentração, treinamento, estimula aglomerações. Obviamente que a Copa América potencializa sim, aumenta os riscos, e na sexta-feira o Supremo decide se tem ou não tem Copa América no Brasil, viu, Heron?
Vamos esperar o que dizem os 11 supremos. Boa noite, Wêler Diniz.
Valeu, Wêler.
É o mesmo tamanho de um time de futebol, 11.
É. E no, esse jogo não é 1-1, não, viu, Wêler? Boa noite, Wêler. Valeu, 6h57 no oferecimento do Lojão Rio do Peixe.
Moção, vida, meu bem, chuchuzinho. Não importa como você chama, ame do seu jeito com ofertas Lojão Rio do Peixe. Cama Unibox Casal por apenas R$12,49,90. Conjunto de mesa para cozinha com 6 cadeiras, só R$10,119,90. Lavadora de alta pressão com 1.400 watts de potência e economia de até 80% de água, só R$12,39,90. Compre na loja mais próxima e também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
6h57, os destaques da mídia digital em tempo real agora. Acompanhe, se atualize.
Começando pelo portal MSPB, motorista é preso após causar acidente que matou motoqueiro em João Pessoa.
Folha de São Paulo, na CPI, Queiroga cita dados falsos sobre infectados no Brasileirão e reuniões com Bolsonaro.
Agora no Estadão, líder do governo diz que vai chegar a hora em que decisões do judiciário não serão mais cumpridas.
TCU, no Globo, diz, TCU vai investigar o auditor por documento citado por Bolsonaro no número de mortes por Covid-19.
E na edição online da revista Veja, 6 estados e o Distrito Federal pedem aval da importação da Sputnik V para a Anvisa.
Portal R7 destaca, ministro da Saúde defende Copa América no Brasil e diz que vetou infectologista Luana Araújo.
6h58.
6h58, no oferecimento da Blue TV, a nova TV por assinatura do Brasil. Mais de 100 canais por R$39,90 por mês, filmes, séries, desenhos, esporte, tudo mais. Fale com um dos consultores no Zap Zap, é o 981-91-5828. 981-91-5828. É hora de transformar a TV por assinatura no Brasil em um produto de alta qualidade para muitos brasileiros. É o que está fazendo a Blue TV. Assine 981-91-5828. 981-91-5828. A gente se vê
na Blue TV.
Hora H. Oh.
Obrigado, Paraíba, pela sintonia, pela credibilidade. Obrigado, mais uma vez, pela audiência crescente em toda a Paraíba. Obrigado. Valeu, minha gente. A gente se encontra amanhã às 6 da noite.
Aqui, na Hora H.
Paz no coração. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba.
Até amanhã.
Boa noite.
Deus quiser.
Valeu.